Até Tóquio, é um novo programa no Benfica Independente. Nele, iremos dar a conhecer os atletas que irão representar as cores nacionais nos próximos Jogos Olímpicos, que terão lugar na capital nipónica. O trajeto dos atletas até iniciarem o ciclo olímpico, o caminho que percorreram até garantir a presença no maior certame desportivo do planeta e os objetivos que se propõem a alcançar nestas Olimpíadas. Esta é uma ideia de Sérgio Ingrácia, texto e alinhamento de João Nuno Costa, design gráfico de Nuno Picado e trilha sonora de Alfredo Fumaças. A porta de embarque está aberta. Venham connosco nesta viagem. Até Tóquio.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa do nosso segmento Até Tóquio, nosso programa que nos levará até ao maior certame desportivo do planeta. Comigo, Sérgio Ingrácia, tenho sempre o meu companheiro de viagem, o meu amigo João Nuno. Olá, João, bem-vindo.
Olá, Sérgio, e vamos lá para mais uma boa conversa de mais uma atleta que estará a representar Portugal nos Jogos Olímpicos, evento que se aproxima e já falta um mesinho para a grande competição a nível mundial.
Muito bem, estamos a gravar isto até na véspera do dia olímpico, mas isso é outra história. João, quem é que embarca connosco nesta viagem?
Olha, Sérgio, temos connosco a nossa ciclista Raquel Queiroz, ciclista do BTT, de Cross Country, que ela já nos vai explicar mais propriamente o que é e como tudo se processa. É uma atleta que nasceu em Vila do Conde, terra que me diz muito, muito próximo de onde eu vivo, a 4 de março de 2000, ou seja, tem 21 anos, tem 1,67m, 56 kg e estará a competir nessa prova em BTT Cross Country Feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio, uma modalidade que não é muito conhecida dentro do ciclismo, mas que nós queremos dar aqui a conhecer e que vai estar presente em Tóquio 2021.
Muito bem. Raquel, olá, bem-vinda e obrigado por teres aceito o nosso convite.
Olá, desde já queria agradecer muito o vosso convite. É sempre bom falar um pouco sobre a minha experiência e dar a conhecer um pouco mais esta vertente do ciclismo, que realmente, como vocês referiram, não é uma vertente assim tão conhecida e tão falada. Por isso, muito obrigada.
Isso mesmo. Raquel, o nosso desbloqueador de conversa com os atletas é sempre o mesmo. Como é que surge o ciclismo na tua vida?
Basicamente foi uma coisa muito espontânea. O meu pai foi dar uma volta de bicicleta. Ele já andava, mas fazia só passeios ao sábado e ao domingo, e encontrou um amigo que também andava de bicicleta que lhe disse que ia abrir uma escola de ciclismo, e o meu pai decidiu levar-me, porque eu nessa altura já fazia umas voltinhas com ele, e daí nasceu a paixão. Eu e o meu irmão começamos a ir, e no fundo eu acho que gostava mais do convívio do que do próprio treino, porque eu encontrei lá muitos meninos da minha idade, muitas meninas, e ficava sempre muito ansiosa pelos sábados de tarde para poder ir brincar um pouco com eles.
Porque tu, dizes, bicicleta, tu dizes que criaste laços de amizade aí que ainda hoje mantens, é isso?
Sim, sim, sim.
Yeah, isso foi
maior parte das pessoas que eu ainda me dou muito bem, como é o caso da Ana, vocês também devem conhecer. Eu conheci nessa escola, na primeira escola de ciclismo, sim.
Isso foi fundamental para a tua adaptação ali ao ciclismo? Aquela fase inicial, sim, foi fundamental?
Sim, sim, claro que sim. Eu acho que se nessa altura não houvesse tantos meninos e no fundo o espírito não fosse assim tão, tão bom, eu acho que nunca tinha desenvolvido esta paixão pelo ciclismo.
Raquel, e a influência do teu pai? O teu pai já estava em alguma... Era ligado ao ciclismo ou era mesmo um praticante como qualquer outro, de passear ao sábado e ao domingo ou passear assim de manhã? Ou havia já alguma ligação mesmo ao ciclismo e mais propriamente ao BTT?
Não, não. O meu pai fazia só voltas domingueiras, como nós costumamos chamar, ao sábado e ao domingo, mas era tudo muito era só mesmo o desporto de lazer. O meu avô antes já esteve ligado ao ciclismo de estrada. Ele foi fundador da AMBAR, vocês também devem conhecer. Sim. E pronto, eu acho que também é um pouco já desse tempo, porque no fundo aconteceu tudo muito naturalmente, mas se nós formos pensar, o meu avô já estava ligado ao ciclismo, o meu bisavô também estava ligado ao ciclismo, portanto eu acredito que isto já seja...
Já nasceste em cima de uma bicicleta, não é?
Eu acho que já tinha uma veia aqui dentro de mim de ciclista.
Mas Raquel, e a questão do BTT, tu como é que vais ter ao BTT dentro do ciclismo? Porque assim, normalmente, nós já tivemos aqui a Maria Martins, que também vai estar nos Jogos Olímpicos, ciclista mais de estrada, também de pista, não é? Mas também que compete ainda agora, foi campeã nacional de estrada. Como é que tu vais parar ao BTT? Porquê o BTT?
Lá está, porque essa escola de ciclismo era de BTT, e nós quando começamos a competir no BTT, e a estrada nunca foi... Nós competíamos também na estrada, mas muito pouco, porque no fundo nós gostávamos da bicicleta de BTT e pronto. Eu acho que eu continuo a gostar muito mais da bicicleta de BTT, porque foi ali que eu me formei, criei mesmo uma paixão pela bicicleta de BTT maior do que pela bicicleta de estrada.
Também pela adrenalina ou não?
Sim, também por essa parte.
Ok, e quando é que achas que te fez assim o clique? Quando é que começaste a levar mais mais a sério, o BTT?
Não sei bem. O meu pai também sempre me incentivou para eu treinar a partir de juvenil, mais ou menos. Nós treinávamos só lá nas escolinhas, depois ele começou a incentivar-me para eu treinar às terças e às quintas com ele, à noite, dar umas voltinhas, mas depois foi só mesmo quando eu passei para cadete, né? Que é quando nós damos o salto das escolinhas para a competição mais a sério, é que eu comecei a ter planos de treinos e um treinador, etc., porque até aí...
Tu foste, porque tu em 2018, achas que é aí o teu primeiro, sei lá, aquele grande clique? Quando fazes a décima nos mundiais, por exemplo, achas que é aí o grande, grande clique?
Ah, sim, eu acho que foi aí que eu percebi que realmente isto podia ser mais a sério do que eu pensava, porque até aí era um hobby, lá está eu. E mesmo depois, né, eu fui para a faculdade e etc, não estou na faculdade, mas sim, talvez a partir do momento em que consegui esse décimo lugar, talvez comecei a pensar de outra forma e ver o ciclismo de outra forma na minha vida.
Sim. Diz, João.
Oh, Raquel, como é que foi essa prova em si? Porque eu já li que tu disseste que nem acreditavas que foi uma surpresa no final da prova esse décimo lugar. Tu, antes da prova, já dizias assim, eu posso ser uma das melhores do mundo nesta modalidade? Sentias alguma coisa assim?
Não.
Tens algum talento para aquilo?
Eu nunca tinha competido nesse nível, estava a começar.
Porque foi a tua segunda prova no estrangeiro, certo?
Sim, eu fiz o europeu e fiz no ano, e depois fui ao mundial e fiz décimo, e realmente foi incrível. Eu não sentia que estava tão bem preparada para aquilo. No fundo eu nem sabia que estava preparada para aquela corrida, porque eu nunca tinha estado... em algo do género, não sabia muito bem para o que é que ia, e para mais que no ano anterior tive parada, não competi, foi um choque no bom sentido, porque eu comecei a perceber que realmente isto podia ser mais a sério, que eu sem experiência e sem tinha treino, obviamente, mas sem treino específico para aquela corrida consegui fazer bons resultados.
Porque tu nessa prova dás conta que na segunda volta estás no top 10 e eu amo, e pelo menos há uma frase que tu dizes que nem querias acreditar naquilo, certo? Foi uma coisa mesmo surpreendente para ti.
Sim, aquela pista nem se adequava nada às minhas características. Na primeira volta o meu arranque foi muito mau, eu ia em 32º, acho eu, e eu ouvi o selecionador a dizer tens que sair daí, porque eu estava presa por muitas atletas, porque nós arrancámos e afunilava, e então era muito difícil ultrapassar, mas depois logo na segunda volta aquilo tinha uma subida bastante comprida e eu já estava no top 10 e foi continuar até ao fim.
Força, Sérgio.
Não, e aqui perguntar também à Raquel o que é que... Já falámos um bocadinho sobre isso, mas o que é que te faz ter esta ligação tão emocional mesmo ao BTT? Já percebemos que vem do... Tem ali um contexto familiar também muito específico. Também já falámos da adrenalina, mas algo mais?
Não sei, eu... Aquela uma hora e meia de puro sofrimento fascina-me. Fascina-me muito e... É tudo, é o arranque e nós temos que estar logo ao máximo a dar tudo, a posicionar a tática, o não poder perder tempo a descer, não poder perder tempo nas curvas, ter que ser rápido. Gosto mesmo, é uma coisa que me fascina. O treino mesmo do BTT, o treino da técnica, que é uma coisa que nós também perdemos muito tempo a treinar. Gosto mesmo muito, divirto-me muito na bicicleta. E muito mais do que numa bicicleta de estrada, não tem comparação.
Raquel, e como é que funciona, para explicar às pessoas que nos vão ver, como é que funciona uma prova de BTT e o que é que essa questão que tu dizes do treino, como é que é qual é a diferença de uma bicicleta de BTT, como é que tu treinas, como é que é o teu modo de preparação?
Isso é um bocado complexo de explicar, mas... Assim, de uma forma simples, a bicicleta de BTT é uma bicicleta muito mais cómoda, por exemplo, que uma bicicleta de estrada, não é? Tem suspensões, tem pneus muito mais largos, pronto, as coisas visíveis qualquer pessoa consegue identificar. Mas a nível de treino, lá está, nós no BTT treinamos muito a parte técnica, porque mais do que a força, nas taças do mundo há muitas diferenças, pouquíssimas diferenças de técnica, ou seja, se eu for melhor do que a rapariga que vai à minha frente tecnicamente, eu posso ultrapassar a rapariga e ficar à frente dela, mais do que a subir, porque ali as diferenças de força
são tão curtas que qualquer técnica...
Pois. Exatamente, são pequeníssimas, porque nós ali andamos, menos de 30 segundos... No mesmo espaço de tempo temos, 6 atletas, ou seja, as diferenças de ficar em décimo ou de ficar em quinto são pequeníssimas, nós temos que ir ao detalhe mesmo.
Oh, Raquel, e tu treinas aonde?
Eu treino na minha zona, a maior parte do tempo, quando estou em casa.
Ok,
Pronto,
mas por exemplo, as provas internacionais se calhar têm complicações de percurso que tu consegues colocá-las dentro do teu treino? Ou existem zonas semelhantes à tua competição?
Sim, nós atualmente já temos cá em Portugal muitas pistas técnicas muito boas, como é o caso lá na Maia, que há um grupo que é o Make BTT Great Again, que tem feito um trabalho incrível a construir pistas de enduro e etc. E depois também temos aqui em Passo de Ferreira, também tem muitos sítios na Assunção. Sim, há muitos sítios.
Mas pronto, Raquel, ainda à tua prova, como é que funciona? E tu já disseste tem uma duração de uma hora e meia, pode diversificar. Quantas voltas são? Como é que é definido o percurso? Explica-nos um bocadinho como é que é a prova.
É assim, depende. Nós damos as voltas conforme o tempo da volta. Ou seja, se for um percurso mais lento, não é? Nós damos mais voltas, mas ronda sempre as 4, 5 voltas. Nunca damos mais que isso. E depois temos sempre uma volta mais pequenina no início, que serve para esticar, basicamente. Porque nós somos muitas, partimos todas ali juntas, e aquela volta é um percurso mais largo, e para esticar um pouco mais o pelotão e não haver, pronto, tanto engarrafamento, não é? E nos sítios mais estreitos. Mas sim, é mais ou menos isso.
Diz-me só uma coisa, Raquel. E na partida, por exemplo, quem é que parte à frente? Porque há sempre, não dá para todas, não é? Partirem à frente. Quem é que parte à frente? É pelo ranking mundial? Como é que é
sim,
feito isso?
Eu acho que atualmente, na Taça do Mundo... É uma combinação do ranking mundial com o ranking da geral da Taça do Mundo. São os dois juntos, penso eu.
Ok.
Está em Portugal, é só o ranking que conta.
Ok, e tu, Raquel, tu adaptas melhor a que tipo de percurso? Com mais subidas, mais técnico, o que é que tu gostas mais?
Depende. Eu costumo dizer que percursos mais secos.
O que é que isso quer dizer?
Eu não gosto muito das competições quando há muita lama e etc. Não sou uma corredora. Eu acho que é no geral, os portugueses não são corredores para esse tipo de condições, porque nós aqui em Portugal não estamos habituados a essas condições tão extremas. Mas sim, percursos mais técnicos com... Mas eu, lá está, eu adapto muito bem a qualquer tipo de percurso.
Raquel, tu é verdade, dando aqui agora aqui uma voltinha na nossa conversa, é verdade que tu queres ser professora de Educação Física?
Sim.
Porquê?
Não sei, sempre gostei, mas eu gostava de ser de crianças, mais ou menos até ao quarto ano. Gostava de ser professora de Educação Física para crianças. Mas ainda não tenho a certeza. Também me fascina muito a parte do alto rendimento e etc. Mas ainda é uma coisa que eu ainda tenho tempo para escolher.
Sim, claro. Olha, numa entrevista tu referiste que decidiste abandonar o ciclocross pois precisavas de descansar mais. Sentes que aprendeste a gerir melhor o treino e o descanso, que são, a bem da verdade, que são pontos basilares também na preparação de um atleta, não é?
Sim, claro que sim. Eu nestes últimos 2 anos aprendi a ouvir o meu corpo, o que ele precisava, aprendi a descansar melhor e etc. E aprendi que o corpo não é uma máquina e que nós não podemos querer dele o ano inteiro e nas corridas todas, não é?
Nem aos 21 anos.
Nem aos 21 anos. Temos que saber ouvir o corpo e quando ele precisa descansar, temos que descansar.
Yeah. Porque tu referiste que aprendeste com um grande erro que tinhas cometido e por seres também muito teimosa, já não és?
Não, eu ainda sou. Porque custa, isto é a realidade, nós atletas custa muito admitir que não estamos bem e que temos que parar, porque um atleta quer estar sempre em forma, quer estar sempre na máxima condição possível, isso é impossível, nenhum atleta consegue.
Raquel, deixa-me perguntar-te aqui uma, e quebrando aqui o alinhamento, João, tu, e esta é uma pergunta fundamental que nós temos feito aos atletas todos, que é, tu tens trabalhado o aspecto mental também?
Sim, de certa forma sim. Eu não tenho acompanhamento linear durante a época toda, ou seja, não vou todas as semanas ou todos os meses, mas quando preciso ou quando sei que preciso, sim.
Yeah. Mas sentes essa necessidade, Raquel?
Há momentos que sim, porque, por exemplo, a parte de eu sentir-me bem com o meu corpo e com a comida, já tive vários problemas com isso, não é? E já o admiti, e isso é a parte mais importante, é nós sabermos que estamos mal, admitirmos e tentarmos
claro, melhorar. Claro, erros todos vamos cometer, é preciso aprender. Exato. Com eles.
Exatamente.
Olha, e como é que eu, já falámos um bocadinho aqui de forma geral, mas como é que é o dia-a-dia da Raquel Queiroz?
Um dia completo?
Sim.
Então, basicamente acordo, tomo um pequeno almoço e treino.
Treinas quantas horas?
Depende muito. Depende muito da semana, se tiver competição, se não tiver. Mas, normalmente, por exemplo, de uma semana como esta, do Campeonato Nacional, que é este fim de semana, entre 1h30 a 2h30 no máximo.
Sim. Se não tiveres competição, o treino não é maior?
Sim, depende dos dias, sim.
E varias o local do treino?
Sim, também depende do que eu tiver para fazer. Se for, imagino, 1h30 só rolar as pernas, sou capaz de ir fazer estrada. Se for técnica, tenho que ir para fazer VTT. Se for séries, tenho que ir para um sítio que eu consiga fazer as séries.
Okay. Raquel, mas desculpa, a bicicleta que usas para rolar as pernas é a mesma que vais usar no VTT?
Não, eu também tenho bicicleta de estrada. Ok, sim, ok. Sim.
Mas podia ser, epá, era nesse sentido a minha questão, percebes?
Sim, mas sim. Então, Raquel, e depois treinas à tarde também? Para além do treino da manhã?
Alguns dias, sim. Agora, neste momento de preparação para os Jogos Olímpicos, sim.
Fazes o quê? Treino de ginásio ou o mesmo?
Sim,
ou idêntico?
Às vezes treino de ginásio, outras vezes treino em calor, para calor e umidade. Para, okay. Agora estamos na fase de nos habituarmos ao clima de lá, então tem que ser.
Sim, e treinas no será que tens alguma parceria com o ginásio? Treinas, como é que funciona isso?
Na parte do ginásio?
Sim.
Ou, não, a minha equipa tem um...
Tem mesmo?
Um sítio com o nosso material e nós treinamos lá, sim.
Ok.
Oh, Raquel, e uma coisa que eu... Uma curiosidade. Tu tens um grupo de treino?
Um grupo de treino?
Sim.
Não.
Treinas sozinha?
Depende. Às vezes treino com o meu irmão, às vezes treino com amigos, outras vezes treino com alguns profissionais de estrada. Depende. Ao fim de semana costumo ir mais para esse
mas
lado.
Mas, por exemplo, no BTT treinas com alguém? Quando é mesmo BTT? Na Maia ou em Passos Ferreira, por exemplo?
Depende. Há dias que vou sozinha. Quando não tenho ninguém, vou sozinha.
E agora a minha pergunta é esta. Não sentes falta de competitividade no treino? Ou é mesmo assim o treino de um atleta de BTT? É sozinho muitas vezes?
Sim, muitas vezes é sozinho. Porque lá está, quando vou fazer BTT, não tenho que andar rápido. Tenho o que tenho para fazer. Tenho lá estipulado e vou olhar para o Garmin, não é? Para o GPS. Sim. E está-me a dar os valores e eu estou a ver o que é que vou fazer. Dá sempre para nós termos a noção se vamos rápido, se vamos devagar.
Eu pergunto isto porque, por exemplo, deve haver países, e acredito, e pelo que eu vejo do BTT, há países muito mais desenvolvidos que Portugal, obviamente, é claro isso. Eu às vezes penso, será que aqueles do mesmo país treinam todos juntos e não é bom eles treinarem todos juntos? Não é maior a competitividade?
Às vezes sim. Por exemplo, quando eu vou treinar com os profissionais de estrada é mesmo para isso, para puxar de mim até ao limite, para treinar mais, é óbvio que sim, mas todos os dias não é necessário porque nós não treinamos sempre ao máximo, não é? Claro.
Raquel, e tu sentes falta de algo que não possas fazer por seres uma atleta de alta competição? Sei lá. Tu és uma,
claro.
és uma jovem com 21 anos?
Sim, claro que sim, há coisas, e muito mais agora que estou na preparação para os jogos, claro, há coisas que eu sei que não posso fazer e que não faço, mas também sei que daqui a um mês vou estar a concretizar o maior sonho da minha vida e que tudo isso vai passar e no fundo eu prefiro mil vezes estar em Tóquio do que ir jantar fora com as amigas ou... Entende?
É. Sim, claro. Perfeitamente. Havia um convidado nosso, um atleta, que acho que não sei se não foi o Emanuel, que dizia: os meus amigos já sabem que nem vale a pena me convidarem.
Os meus amigos
não me convidam, porque sabem que eu sou um atleta de alta competição. Achei muito curioso, por isso é que eu estava a fazer esta questão. Raquel, qual é que é a tua grande virtude? Simpática não vale dizer, portanto, deixa-me escolher outra.
Não sei, acho que determinado.
É? E o teu grande defeito? Teimosa também já não vale dizer, que já eu disse lá em cima, né, com um bocadinho antes.
Desorganizado.
Desorganizada?
Sou um pouquinho desorganizada.
Mas coisas... no teu dia-a-dia ou no treino?
Não, nem nenhum nem outro. São coisas mais básicas da vida, sei lá. há coisas que eu sou mesmo péssima, que os meus pais têm que me ajudar. Por exemplo, a gerir dinheiros, faturas, essas coisas... Muito péssima.
Faz parte. Também faz parte da idade. Raquel, e indo um bocadinho à competição e aos teus grandes momentos, se tivesses que eleger um top 3, eu sei que a tua carreira ainda é curta, ainda tem, aposto eu, acredito eu, porque sei da tua qualidade e vejo que vai ter grandes momentos, mas até ao momento, que grandes momentos, um top 3 tens da tua carreira para as pessoas perceberem quem é Raquel Queiroz dentro do panorama mundial do BTT?
Eu acho que o 8º lugar na Taça do Mundo.
Sim.
O 10º lugar no Campeonato do Mundo. E... Não sei mais. Talvez um campeonato nacional. Ou então... A notícia de ir aos Jogos Olímpicos também pode estar nesse top.
Já lá vamos, Raquel. Porque eu vi em 2019, tu no teu primeiro ano de Sub-23, és logo campeã nacional de XCO e XCM, que tu já vais explicar o que é, e além de seres vice-campeã nacional de ciclismo feminino, tu nesta altura acreditavas que podias ganhar isto, tu ficar logo neste registro?
Não, claro que não. O meu objetivo era sempre ganhar o XCO, mas desafiaram-me a competir.
O que é o XCO, Raquel? Desculpa, só para.
O XCO é aquela corrida que eu expliquei há pouco, de uma hora e meia.
Sim.
Uma corrida de alta intensidade e etc. O XCO é uma maratona, uma corrida de longa duração, normalmente 60, 70 km, cá em Portugal. E pronto, demorámos mais ou menos 3 horas e tal a fazer. E no fundo o ritmo não é tão elevado, porque são mais quilómetros, é mais tempo. E a corrida desenvolve-se de uma maneira diferente, não é? É um percurso grande, não andamos às voltas.
O desgaste é maior, não?
Sim, sem dúvida, sem okay. dúvida, sim. Eu costumo Raquel, dizer que esse nacional foi a corrida mais dura da minha vida.
Raquel, e tu, pegando na tua polivalência dentro do ciclismo, chamemos-lhe assim, tu em 2020, tu que és especialista de BTT, também ganhas o título de elites de cross country eliminator e olímpico, certo? E também és campeã nacional de contrarrelógio na elite.
É verdade.
Como é que é possível fazer isto tudo? Como é que tu consegues conciliar tudo isto? Achas que, não desvalorizando os teus méritos, achas que tu sentes que há falta de competitividade em nível feminino em Portugal, no ciclismo? Nós já tivemos essa conversa um bocadinho com a Maria Martins e ela confidenciou-nos um bocadinho isso, mas ela também está numa equipa estrangeira agora, não é?
Sim, no fundo, agora estamos a crescer mais e há mais meninas. Mas no fundo, sim. Temos pouca gente e eu espero que isso mude um dia. E eu acho que neste momento as equipas estão a trabalhar muito melhor, porque eu já vejo várias cadetes com potencial, várias júniores com potencial, e isso é muito bom. Mas a verdade é que eu também estava num bom nível de forma e sabia que tinha hipótese para ganhar, então decidi arriscar.
Mas essa polivalência, a tua polivalência, não é prejudicial à tua especialidade? Ou traz vantagens até?
Depende do calendário. Este ano, infelizmente, não pude ir aos Nacionais de Estrada, porque o meu treinador achou que não se encaixava no nosso calendário. Eu fiquei, obviamente que fiquei triste, não é? Porque eu queria ir lá defender a minha camisola, mas pronto, lá está, pode complementar se o timing for o correto, se for como este ano, se não se encaixar, pode ser muito prejudicial.
Tu na estrada és uma atleta, vamos chamar-lhe assim, não és nenhuma sprinter, és mais uma contrarrelogista, é isso?
Não.
Então és uma atleta de montanha?
Talvez, sim. Mais
isso. Oh, Raquel, e como é que aos 21 anos tu chegas aos Jogos Olímpicos? Entrando mais aí nos Jogos Olímpicos, tu acreditavas que aos 20, mesmo tendo estas, entrando logo muito bem nas taças do mundo, que a tua preparação foi a pensar assim, eu em 2020, 2021, devido à pandemia, vou estar em Tóquio nos Jogos Olímpicos? Ou estavas a pensar mais em Paris, por exemplo?
Em 2020, como nós ainda não tínhamos bem a certeza, não estava com preparação nenhuma para os Jogos Olímpicos. Sou sincera, estávamos a trabalhar normalmente porque o apuramento era muito incerto. Estavam a contar, antes da pandemia, estavam a contar todas as corridas. O nosso apuramento tinha sido por outra via, não foi pelos 21 primeiros. Então... E além disso, podia não ser eu a ir, porque lá está, tinha 20 anos, era muito nova e etc. Mas como isto tudo, o Covid aconteceu, o ranking fechou, os pontos fecharam, mais ninguém conseguiu fazer pontos. Sim, nós começamos a trabalhar este ano já com o foco nos Jogos Olímpicos e quando o ranking reabriu, que foi nas duas primeiras taças do mundo, nós já estávamos a contar que muito provavelmente conseguíssemos o apuramento e pronto, já tinha falado com o Comitê Olímpico e com a Federação e se tudo corresse bem era eu que seria selecionada para ir.
E tu apuraste como? Ou seja, como é que decorreu essa qualificação para os Jogos Olímpicos? São quantos que vão estar na prova? Como é que se apuram?
Basicamente o apuramento é por países, não é? Os atletas fazem pontos para o país e os 21 primeiros vão aos Jogos Olímpicos e levam quem quiserem.
Só podem levar um por país, é isso?
Não, os primeiros levam mais. Okay. Há quem leve 3, há quem leve 2 e depois os últimos levam uma pessoa só. Mas nós corremos para uma vaga nos Mundiais de 2019, havia duas vagas para dois países. Nesse Mundial e eu consegui uma vaga, estávamos dentro de uma vaga que existia, porque todos os outros países que ficaram à minha frente já estavam selecionados, então era uma vaga para países que não estivessem selecionados e nós fomos o primeiro, ainda tínhamos, lá está, se outro país caísse, nós tínhamos a segunda vaga, porque nós estávamos dependentes de Espanha e da Hungria, e então correu tudo bem, eles conseguiram apurar-se pelos 21 primeiros e nós apurámos-nos para essa vaga.
Excelente. Olha, e Raquel, indo só à última prova, tu agora no Campeonato do Mundo de BTT foste 16ª, certo? Na Áustria.
Isso foi o ano passado.
O ano passado. Como é que foi essa prova? Esperavas estar neste lugar? É um bocadinho nesse lugar que tu lutas para estar?
Essa corrida foi um pouco, como é que eu ia te explicar? Foi boa, mas podia ter sido muito melhor, porque eu rodei a corrida toda no top 10 e no fim cometi um erro, e lá está, como eu digo, um pequeno erro pode comprometer 6
várias
lugares.
Posições, sim.
E foi o que aconteceu. Eu fiquei em 16º porque cometi um erro na última volta, depois de rodar a corrida toda em décimo, fiquei em 16º. Não é um mau resultado, mas depois de eu ter. De eu ter feito aquela corrida, eu esperava mais.
E só terminando esta fase da competitividade, ou da competição propriamente dita, Raquel, eu ouço-te a falar e digo assim, a Raquel tem no horizonte uma medalha olímpica, não digo nestes Jogos Olímpicos, mas no futuro. Isto é verdade?
Sim, claro que sim. Isso é o sonho de qualquer atleta.
Mas tu sentes que tens talento e potencial para isso ou não?
Claro que sim, tu tens que sentir isso, porque se eu não sentir, quem é que vai sentir por mim?
Está a dizer.
Mas sim, nestes claro que não estou para lutar para as medalhas, nem nada que se pareça, mas é para ganhar experiência para um dia estar lá, nas medalhas.
Oh, Raquel, eu digo-te isto porque eu sei que vocês, todos os atletas trabalham para o melhor, mas existem modalidades em que, por exemplo, é impossível um atleta português, por muito que trabalhe, chegar ao topo. Não vamos aqui, não é preciso mencionar, mas, por exemplo, a natação, sabemos que Portugal está muito longe de chegar a uma medalha olímpica. É impossível. É impossível no sentido de, pronto, a capacidade do atleta português ainda não chega lá. Mas eu sinto que tu, com o teu potencial e com a tua capacidade e pelos resultados que tens, mesmo muito jovem, que se calhar numa idade mais madura e com a tal experiência que se calhar ainda te falta deste grande nível, em Jogos Olímpicos posteriores, Paris ou até a seguir, podes estar na luta por uma medalha. É um bocadinho neste âmbito que eu penso.
Sim, eu concordo. Mas as coisas têm que ser levadas com calma, têm que fazer o trabalho todo até lá, têm que ser sempre bem seguida e pronto, pode ser que um dia eu dê essa felicidade a mim e a Portugal.
Muito bem. Raquel, e a nível de apoios? O que tens patrocinadores?
Sim, neste momento tenho bastantes patrocinadores.
Queres falar sobre isso?
Posso falar? O que é que eu conto em concreto?
Não, é importante. Não, que patrocinadores é que tem? Por exemplo, há bocado referi-te àquela situação, porque nós temos outras atletas, por exemplo, têm parcerias com ginásios ou têm marcas por exemplo, marca de bicicletas, essas coisas assim,
sim,
ou suplementos desportivos, percebes? Que isso é importante para... Pá, porque não é tão conhecido, percebes? E é bom vermos também empresas
ligadas ao desporto e apoiar os grandes atletas portugueses.
Sim, sim, eu neste momento a quem eu tenho que agradecer mais é a Specialized Portugal, que é a marca de bicicletas que eu represento, e a loja que me ajuda em tudo, a Sally Sports. E é óbvio que também tenho que agradecer muito à minha equipa, que tudo faz para que eu possa estar nessas competições.
É o Guilherme Abreu, não é?
É o Guilherme Abreu BTT. E sem eles eu nunca na vida conseguiria estar nas taças do mundo, porque nós vamos com a seleção, mas outras não vamos, então eu tenho que ir com a minha equipa, e são eles que tratam de tudo. E pronto, estou muito bem com eles e muito bem equipada com a minha Specialized, por isso não podia estar mais contente. Sim.
E a nível da, por exemplo, a câmara, tens algum apoio desse género, não?
Sim, sim, também tenho, da Câmara Municipal de Ponte, sim.
Ah, boa, boa, boa. Olha, e o que é que falta ao BTT para dar o salto em Portugal?
Isso é uma pergunta muito difícil de eu responder. Falta muita coisa, não é? Falta mesmo muito.
Raquel, deixa-me ser um pouco imodesto, mas eu acho que este tipo de conversas, e é por isso que estas perguntas também são feitas, é um bocadinho para vocês, não é reivindicar, mas é promoverem a vossa modalidade, falarem um pouco dela, dizerem o que é que falta nela, para seja alguém no desporto perceba que vocês também são valorizados. Não é só com o resultado, porque também quando corre mal, o BTT tem que estar bem. Ou seja, claro. Por isso é que nós queremos que vocês falem do BTT, tu propriamente do BTT, porque estás dentro da modalidade, o que é que falta para nós conhecermos mais o BTT, e não só quando a Raquel Queiroz está nos Jogos Olímpicos. É isto, percebes?
Sim, sim, eu entendo, mas isso é uma luta muito grande que Portugal ainda vai ter que fazer, porque neste momento, se nós repararmos, é futebol e só futebol. E até isso mudar, mais nenhum desporto vai ter protagonismo, entendo? Mais nenhum atleta vai ser conhecido.
Mas tu achas que falta apoios financeiros?
Também, sim. Para um atleta conseguir ser um grande atleta, tem que ter apoio para começar, porque começar é muito difícil.
Oh, Raquel, se não fossem os teus pais, tu não conseguias, é isso?
No início, sim. E neste momento, se não fosse a minha equipa, também não conseguia, porque uma taça do mundo é muito caro. E, por exemplo, aqui em Portugal, falta-nos uma equipa UCI, ou seja, uma equipa...
Exato. Era aí que eu queria chegar.
Falta-nos uma ou duas... Falta-nos muito isso, mas para isso existir também precisamos de pessoas que investam nessa equipa, porque é preciso muito dinheiro para ter uma equipa UCI, para gerir uma equipa UCI, para ter atletas, e lá está, isso tudo tinha que começar de algum lado.
Pronto, eu sei que nós temos que olhar para o nosso país, mas tu não sentes falta de ir para o estrangeiro, por exemplo? Para uma equipa estrangeira que te dê, se calhar, mais apoio e tu ainda seres melhor atleta?
Neste momento, neste ano, não. Eu tive outras propostas, e a melhor proposta que eu tive foi da minha equipa onde eu estou neste momento.
Okay. Ou seja, isso é que eu estou. Mas tu, no futuro, ponderas a opção sim. Estrangeiro?
Sim, claro. Claro que sim. Mas para já, porque... Lá está, eu também ainda estou a crescer como atleta, ainda me estou a mostrar como atleta. E é muito difícil entrar numa equipa UCI lá de fora, uma equipa que nos dê muito, entende? Então, eu aqui em Portugal, eu tinha, além de me sentir em casa, porque eu acho que isso é fundamental para um atleta conseguir fazer bem e andar bem.
O conforto,
bem,
sim.
Exatamente, e sentir-se bem, porque para nós conseguirmos ter rendimento, nós temos que nos sentir bem. Para isso, e por muitas outras coisas, por eu ter a Specialized comigo, por eles me darem todas as condições e mais algumas, eu fiquei cá.
Que é um grande apoio, a bem da verdade, não é?
Sim, a Specialized, sim, sim. Não é? Sim, sim.
Olha, e tu tens alguma referência a um ídolo no BTT?
Eu gosto muito da Jenny Riesveds, que é a campeã olímpica. Gosto muito dela, acho que transmite, que transmite uma mensagem muito positiva e muito boa.
Tu conheces? Tens relacionamento com ela?
Não, relacionamento não. Conheço, já tirei uma fotografia com ela, mas não falo com ela.
Não, mas a questão, por exemplo, tu vais a uma prova no estrangeiro, tu te tiras contactos das atletas que competem contigo para tirares algumas dicas ou não? Ou vais à prova, acaba a prova e está feito?
Não, eu já fiz bastantes amizades até, mas lá está, é mais com as atletas da minha categoria, acho 23. Sim, ano passado fiz bastantes amizades e falámos muito antes das provas, depois das provas, nos dias antes em que andamos lá no percurso. Sim, é muito bom.
Olha, e março chegou a pandemia a Portugal, março de 2020. Percebeu-se mais tarde que os Jogos Olímpicos não iam acontecer. Ou seja, e tu nesse momento o que é que tu sentiste? O teu planeamento foi por água abaixo? Como é que foi a tua reação? Conseguiste treinar? O que é que aconteceu?
Eu acho que consegui treinar ainda melhor do que eu treinava. Porque nessa altura eu estava muito sobrecarregada de coisas da faculdade. E nós também paramos lá na faculdade, não é? Fechou tudo. Nós estávamos a ter aulas online, ou seja, eu perdia pouquíssimo tempo a ir para a faculdade e a vir. E naqueles momentos em que eu não tinha aulas, eu não tinha que ficar lá. Eu estava em casa, não é? E eu conseguia treinar muito melhor, descansar muito melhor. E aí eu comecei a compreender muitas outras coisas do treino, por exemplo, o descanso, que eu até aí não conseguia, porque eu ia para a faculdade às 8, eu entrava às 8, por isso tinha que acordar.
Nem respiravas.
Exato, eu tinha que acordar muito cedo porque eu nem sequer tinha carta, nem nada, tinha que ir de metro. Então foi um alívio a pandemia. Por um lado.
Estás a tirar o curso onde? No Porto?
Sim, na Farlimp.
Ok. Ou seja, resumindo, obviamente que a pandemia não é ajuda para ninguém, obviamente.
Claro que não.
Mas dentro
Sim.
do teu contexto competitivo, acabou por ser um menos mau e ajudou-te a, se calhar a perceber algumas coisas que sem a pandemia se calhar só irias ver um bocadinho mais depois, digo
claro,
eu.
Claro, mas óbvio que por outro lado, não é? Eu também queria competir porque estava a treinar melhor e nós não tínhamos competições.
Raquel, e quando tu tens um bocadinho de tempo livre, o que é que tu gostas de fazer? Quais são os teus hobbies?
Olha, eu gosto de passear nas montanhas, no monte, ou à beira da praia. Gosto muito de tomar café, etc. De jantar com as amigas.
Onde é que aconselhas comer um bom arroz de marisco, diz lá?
Não sei, eu gosto da minha mãe.
Ah, da tua mãe, boa.
Se quiseres ficar à casa, para convidar.
Olha, e que música sugeres dos Imagine Dragons?
Eu gosto de quase todas.
É, pá.
Não sei. Quase todas.
É.
E já agora um filme na Netflix, estás a ver algum?
Não, estou a ver o Lupin, é assim que se diz, é uma série.
Incrível, série, sim, incrível. Sim. Muito bem.
Olha, Raquel, estamos aqui perto de terminar a nossa conversa. O teu treinador, creio que é o Pedro Vigário, certo?
Não, o meu treinador é o Paulo, é um espanhol.
Ok, mas já foi o Pedro Vigário, é isso? É que eu vi isto no Comitê Olímpico. Então está errado. Pronto.
Não, ele é o treinador porque o Pedro, porque vai connosco. Por isso é
ok, não é o teu próprio, é o treinador da equipa, é isso?
Sim.
Ok. Qual é a importância então do teu treinador mesmo na tua carreira e no teu desempenho? Porque uma pessoa normalmente pensa que o ciclista, então antes das provas, está um bocadinho sozinho, até é muito, joga contra ele, ou está ali num... Qual é a importância dele para o teu desempenho?
É muito. Eu acho que ele foi das melhores coisas que me aconteceu no ciclismo. É uma pessoa fantástica, ajuda-me em tudo.
Tu estás com ele há muito tempo? Conheces-o há muito tempo?
Não, desde 2020.
Ok.
Ok, e como é que foi o como é que se conheceu? Estavas a dizer que ele era espanhol, certo?
Sim. Basicamente, eu estava para ir para uma equipa e ele era o meu treinador.
Ok.
E ele era o treinador da equipa, treinava todos os atletas dessa equipa. Depois no fim acabámos por não fazer equipa e ele disse que ficava connosco na mesma e eu gostei tanto que continuo com ele hoje em dia.
Espetáculo. Olha, Raquel, em termos de Jogos Olímpicos, já falámos aqui um bocadinho, mas se eu te perguntasse qual é o teu objetivo real? Top 15?
O meu treinador diz que sim, por isso eu sou obrigada a dizer que sim também.
mas tens que acreditar nisso, porque se o teu treinador diz e se tu realmente não acreditas, não vale a pena, certo?
Eu ainda não quero pensar nisso, sinceramente. Não quero pôr nenhum tipo de pressão em cima de mim. Okay. Sou muito nova. Se não conseguir o top 15, não posso ficar triste.
Claro.
Eu tenho que estar super feliz por estar lá e por poder aprender tanto com outras pessoas que sabem muito mais que eu. E por isso não quero pensar nisso neste momento, não quero pôr qualquer pressão em mim e vou só desfrutar.
Oh, Raquel, e em termos de Jogos Olímpicos, tens alguma curiosidade em especial? Eu sei que este ano, em termos de ano pandémico, vai ser muito fechado, mas tens alguma curiosidade? Algum atleta que gostasses de conhecer de outro desporto? Alguma coisa assim especial em termos de Jogos Olímpicos? Ou queres viver o momento?
Eu gostava de ver tudo. Mas eu gostava, já disse até ao Pedro Vigário, etc., gostava muito de ver a ginástica artística, que é também uma modalidade que eu gosto muito, e pronto, gostava muito de poder assistir, mas acho que não vai ser possível.
Já somos dois, eu gostava de ver a Simone Biles um dia na minha vida, isso gostava. Gostava de ver a perfeição em cima de uma barra ou mesmo na pista, é incrível.
E também apoiar a Filipa, que ela
a Filipa Martins já tivemos aqui, já esteve aqui connosco.
E diz que não havia nada para inventar, não é, João?
E inventou um movimento. O movimento de Filipa Martins já está conhecido na ginástica.
É verdade.
Olha, Raquel, tu já conheces o percurso lá ou não?
Não. Já vi alguns vídeos e assim, mas porque já houve lá um evento, um teste, mas... Nunca estive lá, não sei. Só sabemos que é muito técnico.
Ok. E tu vais ter alguma prova? Ah, vais ter agora no fim de semana, não é?
Sim.
E depois não tens mais nenhuma prova?
Tenho uma taça do mundo em França. Sim, na semana a seguir. Não é neste fim de semana, é no outro. Sim.
Olha, okay. E qual é o teu dia de prova nos Jogos Olímpicos?
Dia 27 de julho.
Pronto, está marcado 27 de julho. É apoiar... Todos a apoiar a nossa ciclista.
Raquel, podes respirar, estamos a chegar ao final da nossa conversa, nós não te vamos chatear mais, mas antes disso, o João tem aqui 5 perguntinhas para ti, muito rápidas, ok?
Exato, okay, o quiz final, a surpresa que estava prevista. Olha, Raquel, a primeira pergunta, quais são os ciclistas que vão representar Portugal no ciclismo nos Jogos Olímpicos de 2021?
Todos.
Quais são os ciclistas, sim?
Então sou eu, a Tata, a Maria Martins,
sim,
o Nelson, a Oliveira e o João.
Isso mesmo. Certo. Olha, quem é que conquistou a única medalha olímpica de Portugal em ciclismo e Jogos Olímpicos?
Sérgio Paulinho.
E lembras-te que medalha foi e em que jogos foi?
Foi bronze, mas eu não... Prata.
Prata.
Mas eu não
sprint,
lembro.
E num sprint incrível com um grande, grande ciclista chamado Paolo Bettini, um italiano do outro mundo mesmo.
Em Atenas, 2004.
Olha, isso, em Atenas, 2004. Raquel, em que Jogos Olímpicos é que foi a estreia do cross country?
Ui, não faço ideia.
Atalanta, 1996. Olha, quarta questão. Quantos atletas portugueses já estiveram presentes em Jogos Olímpicos na modalidade de BTT?
Mas quantas vezes ou quantas pessoas?
Não, quantos atletas?
Dois.
Que são?
O Tiago Ferreira e o David Rosa.
O David Rosa, na altura, no Rio, ficou em 44º e o Tiago Ferreira em 39º. E a última pergunta, que é a mais fácil de todas, Raquel, não podes falhar, que é o pódio olímpico do cross country feminino no Rio 2016.
Jenny Risbeth, Maia.
O segundo nome é muito complicado.
O segundo nome não sei. E a terceira foi a Catherine Pendrell, acho.
É isso, incrível, mesmo, muito bem. Muito bem, Raquel, estamos então a chegar ao final da nossa conversa. Queres aproveitar para te despedir de quem nos vê e de quem nos vai ouvir depois em formato podcast?
Quero agradecer mais uma vez muito o vosso convite e agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui a ouvir. Espero que tenham gostado desta conversa e se quiserem saber mais de mim e da minha vida, podem seguir-me nas redes sociais.
É assim mesmo, é assim mesmo.
Exatamente, e podes dizer quais são as redes, estás à vontade.
É assim mesmo.
É mais no Instagram que sou mais ativa, que é Raquel com dois L's underscore Queiroz.
Muito Olha, bem. Raquel, nós já dissemos a alguns atletas, até ultimamente com a Patrícia, se vocês quiserem fazer um dia nos Jogos Olímpicos, era uma ideia engraçada para as pessoas perceberem como é que vai ser o vosso dia lá. Mesmo que, obviamente, não é o dia de competição, porque esse dia está mais reservado, mas vocês vão estar alguns dias lá e era uma ideia engraçada para as pessoas que vos seguem. E lá está, e promover um bocadinho os Jogos Olímpicos, a Raquel Queiroz, o BTT.
E a modalidade, claro.
Muito bem. João.
Raquel, agradecer-te esta maravilhosa conversa, foi brutal conhecer mais uma especialidade dentro do ciclismo. Eu gosto muito do ciclismo, estou ansioso pelo Tour de France que vai estar prestes a começar, vivo com quase todas as modalidades de ciclismo. O BTT, eu gosto muito de ver provas do Mathieu van der Poel, que não é, é um alguém que
é um misto,
é sobre-humano, porque está em todo lado e consegue estar a topo em todo lado, e vibro muito com ele. Comecei a gostar também muito devido a ele, mas já seguia um pouco do BTT, mas também não é muito visto em Portugal, por isso não é fácil seguir. E agradecer-te esta conversa e mais é conhecer mais uma modalidade mais profunda e mais uma grande atleta que vai participar nos Jogos Olímpicos, e desejar-te boa sorte para toda a tua carreira e para a prova em si.
Muito obrigado.
Muito bem. Raquel, João, terminamos a sessão assim este episódio. Raquel, boa sorte já para os campeonatos nacionais e depois para a Taça do Mundo, e até lá aos Jogos Olímpicos. Temos tempo focada, como foste nesta conversa, e super simpática. João, nós marcamos encontro então na próxima sexta-feira ao meio-dia. A todos que nos acompanharam, nosso muito obrigado. Já sabem que também está disponível em formato podcast em todos os agregadores. Voltamos então para a semana. Um grande abraço, vejam o desporto. Viva Portugal!
Viva Portugal, viva o desporto!